Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui em Notícias Agrícolas e bem-vindo a mais um episódio do podcast Café em Prosa, o programa que busca trazer boas histórias e também bons cafés. A Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado, a Expocacer, inaugurou um hub logístico em Londres. A iniciativa faz parte do projeto de internacionalização da cooperativa e quem vai contar um pouquinho melhor sobre essa ação é o diretor-presidente executivo da Expocer, Simão Pedro de Lima. Tudo bem, Simão? Seja bem-vindo. Como vai?
Tudo bem, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade. É uma alegria poder conversar com vocês.
Simão, acho que para a gente começar então aí, vamos contextualizar quem está nos assistindo sobre como que é a cafeicultura aí, né, no Cerrado Mineiro. Conta um pouquinho para a gente aí como que é a expansão do café aí na região.
O Cerrado Mineiro, eu digo que a cafeicultura ela tem data de nascimento. Porque o Cerrado Mineiro, até 1972, ele não era qualificado como apto à cafeicultura. À época, o Instituto Brasileiro do Café, o IBC, ele indicava, ele determinava quais eram as regiões chamadas aptas para as quais poderiam se vender mudas de café. E o Cerrado foi justamente em 1972 que ele foi declarado apto à cafeicultura. Então, é a cafeicultura dos seus 53 anos, mais ou menos. Uma cafeicultura que desenvolveu-se tecnologicamente. O Cerrado hoje conta com aproximadamente 230 mil hectares de cafés plantados. Uma área em produção na casa aí dos 200 mil hectares. Uma região que tem um potencial de produção em condições favoráveis de 8 milhões de sacas. Que mantém uma média de 6 milhões, 6 milhões e meio de sacas de café por ano. Então, uma região com topografia convidativa à mecanização, com uma regularidade climática, que ultimamente não tem acontecido, e isso propiciou à região produzir cafés de qualidade e com quantidade. E a Expocacer nasceu nesse contexto, em 1993. Uma cooperativa cujo objeto é unicamente comercialização de café e preparo, serviço de armazéns gerais. É uma cooperativa que não fornece insumos, não fornece defensivos, máquinas. É uma cooperativa voltada para a expertise da comercialização, razão pela qual, então, nós abrimos esses hubs para aumentar a capilaridade dos cafés ou dos segmentos atendidos pela cooperativa. E os hubs funcionam para isso. Eu digo os hubs, porque o da Inglaterra é o nosso segundo hub, já que em 2024 abrimos um nos Estados Unidos. Então, essa internacionalização nada mais é do que a ampliação da capilaridade, para fazer com que os cafés produzidos pelos cooperados da cooperativa possam estar em diversos lugares do mundo. É como se disséssemos que o ligamos o produtor e o consumidor num processo de direct farm, por exemplo.
Muito legal. E Simão, queria então que você contasse um pouquinho então como que se deu aí, né, esse processo para essa inauguração agora na Inglaterra, né? Como que foi todo esse caminho até chegar lá?
E nós observamos, e no passado observávamos com muita atenção, é o mundo dos pequenos compradores de café, as pequenas torrefações, as cafeterias, que nós diretamente não acessávamos por uma questão logística. É impossível você encaminhar para compradores do exterior 5 sacos de café, 10 sacos de café. E esse mercado de pequenos compradores é um mercado mais amplo. E são compradores que querem a rastreabilidade do café, querem saber como foi produzido, onde foi produzido. E aí surgiu, então, o pensamento de como estarmos próximos desse mercado. Seria, então, com a ideia de termos unidades internacionais. para que pudéssemos encaminhar contêineres fechados e essa unidade fazer a venda fracionada desses contêineres. Então surgiu a ideia desse modelo de hub. Por que chamamos hub? Porque a finalidade é puramente logística, para que possamos ter o produto próximo àquele consumidor, aquela pequena torrefação, já que a operação da Spocasera é um B2B. Não fazemos o B2C. Nós trabalhamos com aquele torrador, aquela cafeteria ou o dealer, mas o dealer trabalha com grandes quantidades. O pequeno torrador não. Então, abrimos esse hub nos Estados Unidos primeiro, porque é aquele mercado de cafés especiais de maior consumo. E da forma que nós fizemos, a Spocasera ela não faz um investimento em estrutura. Nós não construímos um armazém. Nós trabalhamos com os armazéns que existem e que prestam serviços por as warehouses. Então, nós fechamos contrato com as warehouses, abrimos uma unidade naquele país e temos possibilidade de termos os cafés em diversos locais, onde estiverem os armazéns gerais, as warehouses. E aí, nós podemos ali ficar com café em nome da cooperativa, da Spocasera USA, por exemplo, e atender aqueles nossos compradores, pulverizando, né, capilarizando esse mercado de pequenos compradores. A mesma forma foi agora na Inglaterra. Um ano depois, a experiência que nós tivemos nos Estados Unidos nos mostrou que é viável, é útil. Então, fomos para o mercado inglês. Por que o mercado inglês? Porque é um mercado que tem um amplo conjunto de consumidores, para cafés especiais, que tem um conjunto de pequenos micro torradores. E são mercados em que a cooperativa já atuava. Hoje a cooperativa ela atua em mais de 30 países com seus cafés. Agora, esses dois laboratórios, digamos, esses hubs iniciais, esses dois nós já temos uma presença há mais tempo e o café já mais conhecido. E percebemos que poderíamos oferecer esse café rastreável, essa cafeicultura regenerativa para esses mercados, para esses compradores que querem. E isso também evita riscos, já que o café encaminhado para ser revendido é encaminhado para uma controlada, ou seja, para uma, por assim dizer, filial da própria Spocasera. E não para um ou outro exportador específico, importador, que concentraria. Então, nós também olhamos essa possibilidade, essa questão do risco. O produtor, ele quer ser conhecido. E a cooperativa é o meio. A cooperativa não é uma atravessadora. A cooperativa é a extensão dos braços do produtor. Ao conversar com a Spocasera, está se conversando com 750 produtores. Porque a finalidade dela é representá-los e levar os cafés desses produtores para o consumidor. Então, esses dois pontos de hubs, Estados Unidos e Inglaterra, nos pareceu os mais indicados para um início, para um começo. E eu volto a dizer, de baixo ou de investimento inexistente, porque apenas a constituição da empresa. Utilizando as estruturas existentes nos países, transportadoras, os armazéns gerais, os profissionais, nós temos representantes comerciais nesses países. Então, isso aumentou o nosso volume, porque vários pequenos compradores significam um aumento considerável de volume.
E Simão, eu queria que você falasse um pouquinho então, quais já foram os frutos colhidos aí, né, com essa unidade nos Estados Unidos, né? O que que vocês já perceberam de fato aí de resultado com isso? E quais são agora as expectativas com essa nova unidade, com essa nova experiência aí que vocês estão colocando lá na Inglaterra?
Nós começamos na unidade americana em janeiro do ano passado. E nós tivemos um aumento percentual significativo no volume embarcado, no volume comercializado de cafés especiais. os micro-nano-lotes. Podemos aumentar a carteira desses pequenos compradores. Passamos a ser conhecidos por qualidade e pelo critério de sustentabilidade utilizado. Então, eu posso dizer que, na experiência com o Hub nos Estados Unidos, nós tivemos um crescimento com um percentual de 2 dígitos que foi significativo e abriu possibilidades de atendermos mais os nossos próprios clientes. Porque um receio que surgiu é: nós somos originadores. A Spocacé não é uma importadora por natureza, ela é uma originadora. Será que nós não concorreríamos com os nossos próprios clientes, ou seja, os dealers? Não, porque nós podemos, com isso, dizer aos nossos clientes: podem aumentar as suas vendas micro, porque nós temos condição de atender. O café estará mais próximo, o café estará no próprio país. Então, os nossos clientes que compravam puderam aumentar para suas operações. E nós também pudemos desenvolver novas operações com outros clientes, sem que com isso concorrêssemos com os nossos já existentes clientes. Então, foi algo pensado para, como eu disse, estender o braço. A diferença é que o café, em vez de estar aqui, está ou estará lá, mais próximo, de maneira tal que aquele torrador pequeno, aquela cafeteria que demandar 2 sacos, 3 sacos de café, o café estará próximo. O delivery poderá ocorrer. Esses armazéns, eles fazem as entregas. Então, foi a forma de que nós encontramos de a Spocacell estar junto ao consumidor. Consumidor que eu digo, esse B2B. E vejam, produtor ficou próximo do consumidor. Essa é a ideia. E em Londres, a expectativa é a mesma. Porque já estamos operando, já conhecemos a estrutura, já temos clientes, temos representantes e divulgamos melhor a rastreabilidade da fazenda ao destino, numa rastreabilidade reversa, do destino à fazenda. E isso tudo conversando diretamente com os produtores, ou seja, com a cooperativa dos produtores, que essa é a função de uma cooperativa. Por isso, a Spocacé não comercializa produtos que não sejam o café. Ela não vende insumos para os cooperados, porque existem outras que fazem. Ela não vende máquinas. Ela oportuniza as condições para bons negócios aos produtores. Para você também ter uma ideia, a Spocacé transfere da sua operação 98%. Ou seja, a Spocacé tem um teto de rentabilidade que é conhecido pelo produtor, 2%. É um teto. Então, o produtor sabe que da comercialização que ele está fazendo com a cooperativa, 98% vem para ele e 2% para a cooperativa, para os investimentos, para atendê-lo, para que ele não tenha que capitalizar a cooperativa. Ela se capitaliza com esse percentual de até 2%. Isso atende à nossa política de transparência, de sustentabilidade. O comprador sabe que do valor que ele está pagando, retirando os custos, as despesas, ele sabe que 98% está indo para o produtor. Olha como é o percentual da transferência de renda. Quanto mais próximo, mais se transfere ao produtor, sem que com isso concorramos com os nossos clientes, os grandes torradores, os grandes dealers, porque continuamos a oferecer. Só que para esses não precisa do hub. Para esses, a Spocacé daqui do Brasil atende sem problema nenhum. São compradores de grandes volumes. Agora, aqueles menores, pequenos, o hub atende bem. E, por decorrência, aumenta o mercado de atuação da cooperativa. Aumenta bem, né, esse mercado. Aqui, se olhar no fundo aqui, tem um mapa. Esses pontinhos verdes que estão no mapa está invertido aqui, mas são os países nos quais os cafés da cooperativa se encontram. Então, essa capilaridade nos convidou a ter presença também, presença do próprio produto. Essa é a ideia, esse foi o objetivo maior. E estamos atendendo esse objetivo? Sim. Podemos aumentar nosso volume de exportação. Podemos aumentar as áreas com presença dos cafés dos produtores. Podemos, né, que passado e poderemos, futuro, fazer com que o nome do produtor seja conhecido. Porque os cafés vão com com os nomes daqueles produtores. São por cafés, que eu diria, lotes quase que individualizados para atender aquele mercado. E agora, também com as políticas de sustentabilidade que o mundo hoje comunga com ela, a Espocacero oferece a cafeicultura regenerativa para pequenos e grandes tomadores. Então, o hub é essa proximidade, produtor-consumidor.
É, eu vou pegar o ponto aí que você falou com relação a, de fato, esse café e com o nome, né, desse produtor e com a marca desse produtor. Então, Simão, eu queria que você colocasse aqui para quem está nos assistindo qual de fato é o peso, o impacto e a importância, né, desse produtor, para esse pequeno produtor ter de fato a sua marca, né, comercializada em países, né, como Estados Unidos, agora a Inglaterra, né? Qual que é a importância disso para esse produtor? E não só, eu acredito que para o produtor local, né, para os cooperados, mas também para o café brasileiro, o quanto isso de fato vem abrindo aí as fronteiras para que cada vez mais o mundo conheça a qualidade e a sustentabilidade do café brasileiro.
Veja, Rafaela, vamos didaticamente trabalhar três gerações. A geração mais antiga, vamos chamar a baby boomer, né? Ela, em regra, faz uma pergunta para a compra de produtos: qual o preço? A geração seguinte, que seja a geração X, Y, ela faz duas perguntas: qual a qualidade? É a primeira pergunta. E ela sendo respondida satisfatoriamente, vem a segunda pergunta: qual o preço? A geração Z, que é a geração dos 18 a 25 anos, 30 anos por aí, essa geração que representa hoje mais de 20% do consumo mundial de café, ela faz três perguntas: como foi produzido? Se a resposta for convincente, vem a segunda pergunta: qual a qualidade? Se for convincente, vem a terceira: qual o preço? Então, preço é o terceiro elemento. Como foi produzido o elemento principal? Ou seja, o caráter da sustentabilidade. E os produtores de café são produtores que comungam da sustentabilidade. Mas é preciso mostrar isso. O sequestro de carbono, o balanço de carbono na cafeicultura, ele é aquele balanço negativo, ou seja, favorável, sequestra-se mais do que emite-se em termos de carbono. Então, é uma árvore perene que faz fotossíntese a vida toda. E essa sustentabilidade da cafeicultura regenerativa, conservação do meio ambiente, do solo, a respeitabilidade social, essa é a tônica da cafeicultura. Ah, mas existem, sim, existem menos de 1% que talvez deslizem nesses aspectos, mas a maioria não. E a cafeicultura, o pequeno produtor, o médio, o grande, são sustentáveis. E essa política de hub permite mostrar isso, mostrar para responder a pergunta dessa geração que só vai crescer. Que agora já é a geração alfa, né? Os nascidos depois de 2010, que estão hoje com seus 15 anos de idade, 14 anos. Então, essa geração, a pergunta principal é: como foi produzido? Houve respeitabilidade ambiental? Houve respeitabilidade social? E o valor que está sendo pago chega ao produtor? É a transparência. Então, esses elementos, eu coloquei essas gerações para fins didáticos apenas, nos mostram que é importante demonstrar, é o que nós chamamos de sustentabilidade real. É importante nos mostrar, ou seja, mostrar a produção, que é o que nós chamamos de transparência radical desde a raiz. E é importante mostrarmos que há um impacto positivo, que é o que nós chamamos de impacto verificável. E tudo isso é possível com essa rastreabilidade. Tudo isso faz com que o pequeno produtor esteja no exterior, sem que precise sair da sua fazenda, porque o seu produto leva a sua característica, o seu produto leva a sua história, o seu produto leva a sua filosofia, o seu produto leva a respeitabilidade com a qual ele trata da cultura cafeeira. Então, isso é importante demonstrar. Mais do que preço, valor. Preço, o mercado estabelece pela qualidade. Valor é pela entrega. E o produtor, o cafeicultor, o pequeno produtor, ele entrega muito mais do que qualidade. Ele entrega todo um histórico, ele entrega toda uma forma de produzir, ele entrega todo um respeito socioambiental. E é isso que confere valor. Então, o que é um ganho? O reconhecimento do valor, que nós podemos chamar no preço de prêmio. Um prêmio mais do que pela qualidade, um prêmio pelo jeito de ser. E é isso que nós comungamos com os nossos produtores. ESG, uma sigla muito falada, ESG não é um departamento, ESG é um jeito de ser. ESG é uma filosofia de vida. E é isso que nós precisamos mostrar, que o ESG faz parte do DNA da produção de café. E nada melhor do que estando presente, via as cooperativas, os produtores junto aos consumidores.
Muito legal. E aí, então, queria que você colocasse aqui para quem está nos acompanhando, quais são, então, aí as próximas estratégias, os próximos passos da Expo Cacer para continuar crescendo e se expandindo cada vez mais internacionalmente.
Como uma cooperativa bem mineira, né, nascida aqui em Patrocínio, e eu vou usar um jargão mineiro e peço desculpas pela minha mineirice. Nós sempre gostamos de medir a água e o fubá, para não exagerar. Então, a nossa estratégia sempre é ir devagar porque temos pressa. Sempre observando se o mercado no qual estamos permite estarmos com hub. Então, quantos hubs podemos abrir? Quantos necessários forem. Porque são presenças, vou usar um termo para fins didáticos também, são presenças virtuais da estrutura e presença real dos produtos do café. Então, hoje nós temos esses dois hubs, mas temos sim a ideia de termos em alguns outros países hubs semelhantes. Temos boa presença na Europa, temos boa presença na Ásia, e então, sim, faz parte da nossa programação o estudo da viabilidade de termos esse hub. Agora, é preciso que haja a comunhão de propósitos. O mercado inglês comungou bem com esses propósitos da cooperativa, a cooperativa comungou bem com os propósitos do mercado inglês, da mesma forma com o mercado, dos Estados Unidos. E fazemos primeiro essa análise de comunhão, por assim dizer, de afinidade, de sinergia entre o que se busca e aquilo que se oferece. E encontrando isso, o hub é aberto.
Maravilha, Simão. Bom, agradeço demais sua participação aqui com a gente no podcast Café em Prosa. E seja sempre muito bem-vindo e torcemos aí então para que a cafeicultura brasileira, a cafeicultura do Cerrado Mineiro, continue ganhando cada vez mais o mundo afora.
Eu agradeço mais uma vez a oportunidade que vocês, do Notícias Agrícolas, nos abriu, né? Essa oportunidade de estarmos com vocês. Aqui estamos à disposição, caso precise de alguma informação do que acontece no Cerrado de Minas. E reafirmo, né, que o propósito de toda cooperativa, de quaisquer cooperativas, é atender os anseios do cooperado. E o que pudermos fazer à Expo Cacer para atender os anseios do cooperado, será feito. Muito obrigado.
Maravilha, Simão. Até a próxima. Obrigada. Bom, e é isso. Aqui então mostramos mais uma ação e mais uma iniciativa de como o café brasileiro, o nosso café, vem ganhando aí fronteiras e vem mostrando cada vez mais qualidade e sustentabilidade, né? Que foi bastante o que o Simão bateu aqui a tecla, né, nesse programa, para o mundo afora, né? Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço demais a sua atenção e desejo a todos um ótimo final de semana. Até a próxima.